Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Chega mais que a Curitiba da Samba, entrando aqui na sintonia da mais livre de todas, comigo, Lucas Cavanha, no nosso penúltimo episódio desse Telecoteco que ao longo desses 3 anos fez aquela festa todo domingo, sempre a partir das 14 horas. E se você tá achando que o Curitiba da Samba vai acabar, você está certo, porque ele vai transmutar. E se você não tá entendendo absolutamente nada do que eu tô falando, chega lá no Instagram da Rádio Cultura de Curitiba, porque na última terça-feira, eu, Michele Gutmann, Mariane Antunes e Joana Dobro fizemos a grande estreia do nosso Bem Bolado, que é esse programa que acontece toda terça-feira pelo Instagram da Rádio Cultura de Curitiba. Então chega lá que eu explico mais ou menos o que vai acontecer com o nosso Telecoteco do Borogodó. Então bora abrir esse programa de hoje, que o tempo tá curto e eu vou bater um papo com um bando de gente. Olha só, vamos lá pra Brasília bater um papo com Danusa Borges e entender esse samba com sororidade. E lógico que a gente faz uma escala por esse Brasil inteiro. E a gente desta vez vai parar lá no Espírito Santo pra brindar os 20 anos da casaca. Não bastassem eles já levarem a música deles no início da década lá pra Marte, agora eles param aqui no nosso Telecoteco do Borogodó. Olha só que sucesso que está este programa na finaleira dele. E olha, ela lançou música esta semana, é apresentadora oficial do quadro Arte em Rede. Luana Godin vai bater um papo comigo logo depois da entrada deste quadro que a gente tanto gosta e fica sabendo do que acontece no cenário artístico de Curitiba. Olha, eu também quero aproveitar que a gente tá aqui nesse bom tete a tete e agradecer você que fez o Curitiba da Samba, esse forró bodó que a gente tanto ama ao longo desses 3 anos de trajetória aqui na Rádio Cultura de Curitiba, porque se não fossem vocês, a gente não teria chego onde chegamos em setembro. Então, formato novo, nome novo, e pra você ficar por dentro de tudo isso, como eu disse, vai ter que assistir o programa inteiro da estreia do Bem Bolado. Olha só, que maravilha. Terça-feira que vem tem o nosso episódio completo, que a gente fez essa pré-estreia aí só pra aquecer os tamborins. Como vocês sabem, aquecer os tamborins é com a gente. Então deixa de blá 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 e vem comigo. Luana Godin, salve salve, chega mais com a Tia Rede. O que que tem de bom por aí hoje?
Salve, salve, Lucas. Salve, salve, minha gente. Aqui é a Luana Godin e este é mais um quadro Arte em Rede. Aliás, se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, estou esperando lá vocês darem aquelas curtidas, aqueles compartilhamentos para colaborar com a divulgação dos artistas que estão dentro da nossa rede. Estou no Facebook e no Instagram, Arte em Rede. E essa semana divulgamos a Mira Massabic. Gente, ela é uma artista multi. Ela é super criativa, ela é compositora, musicista e ainda trabalha com criação de conteúdo para as redes sociais, com edição de vídeo e áudio. Também oferece captação de imagens e montagens. Então, se você quer fazer um produto diferenciado e criativo, entre em contato com a Mira. E nesse momento tão necessário de reinvenções, o ator João Pedro Martinez criou a marca Enrola Rango, que são panos de cera para você enrolar a sua fruta, o seu sanduíche e abandonar de vez as sacolas plásticas e buscar uma maneira mais consciente e ecológica de consumo. Então, se você quiser entrar em contato, o arroba é enrola.rango ou então diretamente com o João, que é o arroba JP Martinez. E agora, como estamos fazendo todas as semanas, vamos ouvir um pouco da história da Mariana Zibá e como ela se descobriu musicista e cantora.
Então, meu processo de descoberta como artista, o Gui Miúdo, meu companheiro, ele tem grande influência nisso, né? Eu já era envolvida com a arte, era aluna de canto do conservatório, aí eu comecei a namorar com ele, ele tinha banda, me chamou pra participar, daí a gente começou a tocar em bares, daí cachê, tal, descobri que isso podia ser uma forma de viver, gostei, porque eu sempre amei cantar, e aí eu resolvi fazer a faculdade de arte, de música, né, na FAP, e acho que foi ali que se consolidou a intenção de viver disso mesmo. Se eu precisei me reinventar ou buscar outro ofício na quarentena, Olha, outro ofício não. A gente ainda tá conseguindo se manter da arte, mas sim, a gente teve que se reinventar. Eu digo no plural, porque eu e o Gui, a gente é casado, então os dois artistas, a gente tá sempre envolvido junto nas coisas. E a gente criou o projeto Sessão Quarentena, onde a gente já desenvolveu 6 clipes. Então são clipes, né? E nós somos músicos. Aí a gente teve que aprender a desenvolver esse outro lado criativo de criar clipes, de histórias, de fazer a própria captação das imagens e a edição. Então, além da parte musical, a gente se envolveu com essa parte de imagem para conseguir enviar projetos, enfim, se manter da forma que a gente está podendo e está sendo oferecida para os artistas agora, né? São esses mínimos projetos, mas que estão surgindo e, enfim, vão salvando, né? O que eu diria para alguém que quer viver de arte? Eu amo a arte, né? Eu gosto de viver assim. A gente leva, como um pequeno artista, a gente leva uma vida de simplicidade, né? Porque a gente também não consegue chegar num grande patamar financeiro. Porém, é muito gratificante e existe um lado de evolução espiritual no trabalho envolvido com a arte, que tem outras profissões, várias, muitas, que não te proporcionam isso. Eu acho que você tem que ser uma pessoa que valoriza mais o espiritual do que o material. O meu Instagram é @marianazibah, Z-I-B-A-H. Valeu, gente. Muito obrigada, Curitiba da Samba. Tamo junto, beijão, fiquem bem, fiquem em casa.
Agora que vocês conhecem um pouquinho mais da Mariana Zibah, que tal vocês prestigiarem o trabalho dela, se inscrevendo no canal do YouTube, entrando em contato pelo Facebook ou Instagram? Vamos prestigiar os nossos artistas. Eu já iria me despedir, mas hoje nós vamos ficar um pouquinho mais por aqui, porque eu vou conversar com o Lucas Cabanha sobre o lançamento de um single que eu fiz junto ao Seletor Chico e o Rafael Cotaiti, que se chama Odoiá. Que tal, Lucas? Vamos conversar um pouquinho?
Luana, um pouquinho, só porque aqui o tempo é curto, porque a última vez que você chegou lá na Rádio Cultura, aliás, a última vez que estivemos juntos na Rádio Cultura de Curitiba, antes desse caos pandêmico todo, a gente terminou a gravação, ficou lá nos fundinhos da Rádio Cultura, durante umas 2 horas batendo papo, e olhe lá se não foi mais. E olha, Luana, aqui, quando a gente exalta e reverencia a nossa grande rainha do mar, a gente vai bater muito papo. E principalmente nessa sonoridade, onde você, o Seletor Chico e o Cotaiti se unem e fazem uma fusão sonora com diversos elementos como a congado, maracatu, jazz, a música eletrônica e a sua voz que consolida essa junção que vai do experimental ao psicodélico. Odoiá foi lançada e distribuída pelo Núcleo Gato Pardo e também ganhou uma versão remix onde explora e ganha ainda mais as possibilidades desse encontro. Conta pra gente sobre esse processo da produção musical e ainda, no âmbito da religiosidade de matriz africana evocada pela saudação a Iemanjá, qual é que é a sua relação entre essa divindade e a sonoridade?
Então, o single Odoiá foi uma bela surpresa. Com o Núcleo Gato Pardo, junto com o Jarra G, com o Seletor Chico, a gente já tinha produzido outras músicas. Nós produzimos Por Energia e também o Jarra G, ele fez o arranjo, a produção musical da música Aumentae, que tá no meu EP, né, do ano passado, Dançae. Tudo é. Então foi um belo presente o Odoiá. O Seletor Chico já estava produzindo essa música, ele e o Rafael Cotaiti, que criou a melodia do sax e também alguns outros elementos. Eles iam colocar alguns samples, mas eles já tinham uma base muito desenvolvida. Então, a partir da melodia do sax, o Chico criou a letra da música. E daí ele me convidou para eu gravar, adaptar um pouco, né, a letra, aquela melodia. Ele falou que podia ter uma liberdade criativa. Eu não mudei a melodia, mas eu coloquei vários elementos. E também eu acabei criando um arranjo vocal com 4 vozes no total, que foi um processo muito bom e a gente não se encontrou nenhuma vez. Então ele me mandou, eu gravei e reenviei a ele, depois ele me enviou de novo e a gente foi trocando assim. Eu criei várias vozes, uns contracantos. Foi muito interessante todo esse processo. A gente, inclusive, fez algumas lives na semana de lançamento para falar sobre o processo. Eu mostrei bem um arranjo separado do outro, uma voz separada da outra, depois o arranjo total para as pessoas poderem conhecer também essa parte mais de produção musical, né? Então, foi um grande presente. E a minha conexão com essa orixá, apesar de eu não ser filha de Iemanjá, eu tenho uma relação desde a minha infância muito forte com o mar, assim, tanto que os anos que eu não pude ir à praia e reverenciar esse grande poder da natureza, né, que é o mar, que é personificado, né, nessa energia dessa orixá tão poderosa, tão transformadora. Então, para mim é sempre um lugar de transformação, de ciclo, de limpeza. Eu tenho muito respeito por todos os orixás. E eu me senti muito agraciada de poder cantar uma música à nossa deusa Odoiá.
Luana Godin, senhoras e senhores, essa grande parceira aqui do Curitiba da Samba, que continua com a gente em setembro, hein? Não tá achando que vai acabar o quadro Arte em Rede, não. E pra gente poder entender um pouco de tudo isso que a Luana falou, sobe esse som, bora virar o bloco, que na volta a gente continua nesse bate-papo, só que vamos lá pra Brasília com Danusa Borges, e ainda a gente vai conversar com a rapaziada do Casaca, lá do Espírito Santo. Luana Godin chega mais com Odoiá, estreia aqui na Rádio Cultura, parceria dela com o Seletor Chico e o Cotite. A gente já volta com mais Curitiba da Samba, aqui na mais livre de todas.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.